Audiobook Grátis apresenta Assim Chegou Setembro, e com ele o meu natalício, que era 3 em um domingo. Toda essa semana passaram em Guiães, nos preparos da vindima, e de manhã cedo, nesse domingo ilustre, me fui debruçar da varanda do quarto do saudoso tio Afonso, vigiando a estrada, por onde devia aparecer o meu príncipe, que enfim visitava a casa do seu Zé Fernandes. A tia Vicencia, desde a madrugada, andava tarefada pela cozinha e pela copa, porque, desejando mostrar ao meu princípio pessoal da serra, convidara para jantar algumas famílias amigas, dos arredores, as que tinham carruagens ou carroções, e podiam, pelas estradas mal seguras, recolher tarde, depois de um bailarico campestre, no pátio, já enfeitado para esse efeito de lanternas chinesas. Mas logo às 10 horas me desesperei, ao receber, por um moço da Flor da Malva, uma carta da prima Joaninha, em que dizia a pena de não poder vir porque o papai estava desde a véspera com um leicenso, e ela não o queria abandonar. Corri indignado à cozinha, onde a tia Vicencia presidia um violento bater de gemas de ovos dentro de uma imensa terrina. A Joaninha não vem. Sempre assim. Diz que o pai tem um leicenso. Aquele tio Adrião escolhe sempre os grandes dias para ter leicensos, ou para ter a pontada. A boa face redondinha e corada da tia Vicencia enterneceu-se. Coitado! Será em sítio que não se pudesse sentar na carruagem. Coitado! Olha, se lhe escreveres, dize-lhe que ponha um emplastrozinho de folhas da alecrim. É com que teu tio se dava bem. Eu gritei simplesmente para o moço, que dava de beber ao burro no pátio, diz a senhora dona Joaninha que sentimos muito. Que talvez eu lá apareça amanhã. E voltei à janela, impaciente, porque o relógio do corredor, muito atrasado, já cantara meia hora depois das 10 e o príncipe tardava para o almoço. Mas, mal eu me chegar à varanda, apareceu justamente na volta da estrada Jacinto, de grande chapéu de palha, no seu cavalo. Seguido do grilo que, também de chapéu de palha, e abrigado sob um imenso guarda-sol verde, se escarranchava no albardão da velha egoa do Melchior. Atrás, um moço com uma maleta à cabeça. E eu, na alegria de avistar enfim o meu príncipe trotando para minha casa da aldeia, no dia dos meus 36 anos, pensava no outro natalício, no dele, em Paris, no 202, quando, entre todos os esplendores da civilização, nós bebemos tristemente ad manes, aos nossos mortos, salvé. Gritei da varanda. Salvé, domine Jacinti. E entoei, para o acolher, num alegre tarantantã, o hino da carta, isto por aqui também é lindo, gritou ele de baixo. E o teu palácio? Tem um soberbo ar. Por onde a porta? Mas eu já me precipitava para o pátio, onde Jacinto, apeando, contou alegremente os tormentos do grilo, que nunca montara a cavalo, e não cessara de berrar ante os perigos daquela aventura. E o digno preto, ofegante, lustroso de suor, e livido sob o esplendor da sua negrura, exclamava, apontando com a mão tremula para a pobre egoa, que solta, de cabeça pensativa, parecia de pedra, sobre as patas mais imóveis que Marcos, pois se o senhor Fernandes visse uma fera, que nunca veio quieta. Sempre para a esquerda, sempre para a direita, pé aqui, pé além. Só para me sacudir. Só para me sacudir. E não resistiu. Com a ponta do guarda-sol atirou uma pontuada vingativa contra a egoa, sobre o albardão. Subindo a escadaria ligeira, penetrando no alegre corredor, com a sua janela ao fundo engrinaldada de rosinhas, Jacinto louvava grandemente a nossa casa, que o repousava das rijas muralhas, das grossas portas feudais de Tormes. E no seu quarto agradeceu os cuidados maternais da tia Vicencia, que enchera de flores os dois vasos da China sobre a comoda, e adornara a cama com uma das nossas colchas da Índia mais ricas, cor de canário, com grandes aves d'ouro. Eu sorria, enternecido. Então estreitamos os ossos num grande abraço, pelo natalício. 38, em, Zé Fernandes. 34, animal. E o meu príncipe abrindo a mala, sobre a maleta de filósofo, ofereceu os nobres presentes, que são devidos, como diz sempre o astuto Ulisses na Odisseia. Era um alfinete de gravata, com uma safira, uma cigarreira de aro fosco, adornada de um florido ramo de macieira em delicado esmalte, e uma faca para livros de velho lavor chinês. Eu protestava contra a prodigalidade. É tudo das malas de Paris. Mandei-as abrir ontem à noite. E tomei a liberdade de trazer esta lembrança à tua tia Vicencia. Não vale nada. É só por ter pertencido à princesa de Lambali. Era uma caldeirinha da Goa Benta, em prata lavrada, de um gosto florido e quase galante. A tia Vicencia não sabe quem é a princesa de Lambali, mas ficará encantada. E é uma garantia, porque ela suspeita da tua religião, como homem de Paris, da terra das impiedades. E agora, lavar, escovar, e ao almoço. A tia Vicencia apareceu toda surpreendida, e logo encantada com meu camarada, que ela supusera realmente um príncipe, arrogante, escarpado e difícil. Quando ele lhe ofereceu a caldeirinha, com um delicado pedido para se lembrar dele nas suas orações, duas largas rosas, mais róseas e frescas que as rosas que enchiam a mesa, cobriram as faces redondas da boa senhora, que nunca recebera tão piedoso presente, com tão linda palavra. Mas o que sobretudo a captivou foi o tremendo apetite de Jacinto, a entusiasmada convicção com que ele, acumulando no prato montes de cabidela, depois altas serras da arroz de forno, depois bifes de numerosa cebolada, exaltava a nossa cozinha, jurava nunca ter provado nada tão sublime. Ela resplandecia, até faz gosto, até faz gosto. Ora mais uma destas batatinhas recheadas, com certeza, minha senhora. Até duas. As minhas rações, em mesas destas, tão perfeitas, são sempre as de Gargantua. Não cites Rabelais, que a tia Vicencia não conhece os autores profanos. Exclamava eu, também radiante. E prova esse vinho branco cada nossa lavra, e louva Deus que amadurece tal uva. E o almoço foi muito alegre, muito íntimo, muito conversado, sobre as obras de Jacinto em Tormes, e a sua creche, que enlevava a tia Vicencia, e as esperanças da Vindima, e a minha prima Joaninha, que tinha o papá doente, e o péssimo estado dos caminhos. Mas o enternecimento maior foi quando, ao servir o café, o criado pôs ao lado de Jacinto um pires com um pau de canédia, o seu estranho e costumado pau de canédia. Não esquecer a tia Vicencia. Ali tinha o seu pauzinho de canédia, queria que ele, em Guiães, continuasse os seus hábitos como em Tormes. E aquele pau de canédia foi o símbolo de adopção do meu príncipe como novo sobrinho da tia Vicencia. Ela em breve recolheu a cozinha, aos preparativos do banquete. Nós fumamos um preguiçoso charuto no jardim, ao pé do repuxo, sob a recolhida sombra do cedro. Depois, inexoravelmente, como proprietário, mostrei ao meu príncipe a propriedade toda, com desapiedada minuciosidade, sem lhe perdoar uma leira, um regueiro, uma árvore, um pé de vinha. Só quando a sua face começou a upar e a empalidecer, de cansaço, e que do entendimento totalmente atordoado só lhe escorria um vago, muito bonito. Bela terra, é que voltei os passos para casa, tornejando ainda numa volta larga para lhe mostrar o lagar, uma plantação de espargos, e o sítio onde existira a ruína de um velho castro romano. Ao penetrarmos de novo, pelo jardim, na fresca sala, ainda o empurrei, como uma res, para a livraria do meu bom tio Afonso, para lhe mostrar as preciosidades, uma magnífica chronica de Dom João I por Fernão Lopes, a primeira edição do Imperador Clarimundo, uma enriada, com a assinatura de Voltaire, Forais del Rei Dom Manuel, e outras maravilhas. Ele respirava fechando o derradeiro pergaminho, quando eu o arrastei à adega, para que admirasse a famosa pipa, que tinha, em relevo, na madeira do tampo, as complicadas armas dos Sandes. Eram 4 horas. O meu príncipe tinha o ar esgazeado e livido. Cravando nele os olhos inexoráveis, olhos em que eu mesmo sentia reluzir a ferocidade, declarei que iríamos agora ver a Túlia. Mas então, com as mãos nos rins, ele murmurou, humildemente, num murmúrio de criança, não se me dava de me sentar um poucochinho. Tive então piedade, abri as garras, deixei que ele se arrastasse, atrás de mim, para o seu quarto, onde freneticamente descalçou as botas, se atirou para um fresco canapé forrado de ganga, murmurando num abatimento profundo, bela propriedade. consenti generosamente que ele adormecesse, e eu mesmo desci a verificar se a Gertrudes dispusera bem as escovas, as toalhas de renda, no quarto onde os convidados, em breve, ao chegar, lavariam as mãos, escovariam a poeira da estrada. E justamente, uma caleche rodava no pátio, a velha caleche do Dona Teotonil, com a parelha russa. Espreitando da janela descobri, com prazer, que chegava só, de gravata branca, sob o guarda-pó, sem a horrendíssima filha. Corri alegremente ao quarto da tia Vicencia, que, ajudada pela Catarina, abrochava à pressa suas pulseiras ricas de topázios. Tia Vicencia. Chegou o Dona Teotonil. Felizmente vem sem a filha. Não se demore, os outros não tardam. O Manuel que esteja bem penteado, de gravata bem tesa. Vamos a ver como corre a festa.